médico nutrólogo, Dr. Nathaniel Wilniski. Foi feito um estudo a respeito dos benefícios do treinamento com força, exemplo de espaços como academia. Qual é a conclusão dessa revisão científica feita por meio da instituição American College of Sports aqui no Brasil e outros países?
A principal conclusão dessa mega revisão do American College of Sport Medicine, que analisou 130 estudos e mais de 30 mil pessoas, é libertadora. Não existe um único caminho ideal. O que a ciência provou é que o treinamento de força é extremamente eficaz para todos, mas ele é muito mais simples do que a indústria fitness costuma pregar. O segredo não está em fórmula mágica ou em um método complexo, mas sim na consistência e no nível de esforço. Em resumo, qualquer forma de resistência, seja feita com regularidade, que gera resultados sólidos na saúde, na força, na massa muscular, é eficaz. O foco saiu da perfeição técnica e foi parar na sustentabilidade do hábito.
Porque o básico bem feito no treino de musculação pode ser mais eficaz do que buscar métodos complexos.
Por que o básico funciona melhor? Porque ele é executável. A ciência mostra que muitos detalhes que as pessoas discutem horas na academia, como a ordem exata dos exercícios ou o tipo de máquina, têm um impacto muito menor do que a gente imaginava. O treino perfeito muitas vezes é tão difícil de seguir que a pessoa acaba desistindo. O básico bem feito, com exercícios multiarticulares e progressão de carga, já entrega a maior parte dos benefícios. Como dizemos na medicina esportiva, é melhor um treino simples que realmente é feito do que um plano sofisticado que você abandona na semana seguinte.
Quais tipos de equipamentos e exercícios são considerados eficazes para o treinamento de força?
Uma das melhores notícias dessa revisão é a versatilidade. Se você prefere pesos livres, máquinas de última geração, elásticos ou até usar o peso do próprio corpo, saiba que todos funcionam. O músculo não tem olhos, ele entende é estímulo e tensão. A escolha do equipamento deve ser baseada no que você tem acesso e no que você gosta de fazer. Se você tem afinidade com o método e chance de manter o hábito a longo prazo, é muito maior. Então, seja em casa com elásticos ou uma academia completa, o importante é gerar resistência para o músculo, se adaptar e fazer com consistência.
Quantos dias por semana são recomendados como mínimo para que o treino de musculação traga benefícios consistentes?
Se você acha que precisa morar na academia para ter resultados, pode mudar de ideia. A evidência indica que treinar pelo menos 2 dias por semana já é o suficiente para obter benefícios consistentes em força e na saúde. É claro que treinar mais dias pode acelerar alguns processos, mas o patamar mínimo para uma vida saudável é mais baixo do que muita gente pensa. O segredo não é a intensidade de uma única semana, mas sim a capacidade de manter esses 2 ou 3 treinos semanais ao longo de meses e anos. A consistência vence a intensidade esporádica.
De que forma a carga de treino deve ser ajustada para maximizar, para tornar amplo o ganho de força?
Para quem busca ganhar força bruta, a carga sim importa. A recomendação científica é trabalhar com um nível de esforço adequado, progredindo sempre. O ideal é começar com cargas entre 40% e 60% da repetição máxima, e conforme o corpo vai ganhando confiança, vai subindo devagarinho para 70%, 80%. Uma regra de ouro segura é tentar aumentar a carga em cerca de 10% ao mês. Isso garante que o estímulo continue desafiador para o sistema neuromuscular sem ultrapassar o limite de segurança para as articulações e para a saúde.
O que é mais importante para a hipertrofia muscular, nesse caso, é o aumento de células por conta da prática de exercício físico, a carga levantada ou o volume total de séries realizadas durante a semana?
Quando o assunto é hipertrofia, o aumento do tamanho do músculo, o volume total de séries na semana é o fator mais importante. Diferente do treino de força pura, onde a carga pesada é vital, o músculo cresce reagindo ao trabalho acumulado. Isso quer dizer que realizar mais séries de forma consistente com o grupo muscular pode ser mais eficaz do que tentar levantar uma carga absurda em poucas repetições. Se você quer ganhar massa muscular, foque em completar seu volume semanal planejado com uma execução de qualidade.
É necessário treinar até a falha muscular para obter os bons resultados? Por quê?
Muita gente acredita que se não houver dor, não há ganho, no pain, no gain. Mas a ciência desmistificou a necessidade de falha total. A revisão mostra que não é indispensável chegar à falha muscular, aquele ponto que você não consegue mais mover o peso para ter ótimos resultados. Treinar próximo da falha, deixando uma ou duas repetições na reserva, já é estímulo suficiente para a maioria das pessoas. Isso é uma notícia excelente, porque reduz o risco de lesões, diminui a fadiga excessiva e permite que você se recupere muito mais rápido para o próprio próximo treino.
Quais aspectos do treino têm impacto limitado em efetividade do treinamento de força com base nessa revisão, com base nesse estudo feito?
Muitas vezes perdemos tempo nos preocupando com detalhes que na balança final fazem muito pouca diferença. O tempo exato de cada repetição, a gente chama de cadência, a marca do equipamento, ou se você faz bíceps antes ou depois do tríceps, tem um impacto limitado nos resultados de longo prazo. A ciência reforça que a individualização é muito mais importante que regras rígidas. Se você focar na amplitude do movimento, no movimento correto e na constância, esses pequenos detalhes tornam-se secundários. Não complique o que deve ser simples.
Como o treinamento de força pode contribuir para um envelhecimento mais saudável e que benefícios específicos são apontados para adultos mais velhos?
Para quem passou dos 50 aos 60 anos, a musculação não é opcional, é um seguro de vida. O treino de força pode retardar o envelhecimento biológico em quase 8 anos. Ele melhora a densidade óssea, previne a osteoporose e garante autonomia nas atividades do dia a dia. Um ponto crucial da nova revisão é o treino de potência, movimentos com um pouco mais de velocidade. Ele se mostrou superior ao treino tradicional para melhorar o equilíbrio e evitar quedas, que são as principais causas de complicações em idosos. Treinar a força é manter a liberdade e a autonomia.